Tá começando mais um
Dinossauros do Croma.
E aqui quem fala é a Amanda.
Aqui é a Luísa.
Aqui é o Marcos.
Aqui é o Matheus.
Oh. E a gente não falou um em cima do outro dessa vez.
A gente tá aprendendo.
A primeira vez que acontece isso.
E a gente começar oficialmente esse episódio, não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, @ Dinossauros do Croma. E de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcasts pra quando a gente lançar episódio já entrar direto no seu feedzinho aí.
Isso aí.
Beleza?
Comprar? É, não é só importante pra você, é importante pra gente também, né? Porque...
É mais importante pra gente do que pra você.
Né? Mas a gente não pode ser explícito, a gente tem que falar que pra eles é muito importante. E pra gente não faz diferença, que
então,
eles vão fazendo.
Sim, então, né? A verdade absoluta é sua agora.
Sim.
Não, eu tô falando que o seu argumento foi o melhor. Então, corta os nós, não ouve a gente.
Isso aí. E chegamos naquele momento.
Momento
em que, assim, Roberto Carlos já foi descongelado.
Vocês sabem que o nosso vai ser que nem uma série da Netflix, com 3 episódios, bonitinho. Nossa temporada.
Ai, gente, eu tô triste.
A gente chegou naquele momento que eu consigo ouvir os sinos de Natal. Jingle bell, jingle bell.
Sabe a Encarne, quando ela aperta o botão e faz...
É, tipo isso. Eu vou colocar.
Estamos começando o último episódio dessa temporada.
Episódio da década.
Da década.
Ai, essa piada é pra pouco.
Toda vez que a gente fala de década, fica emocionada.
É mesmo.
Mas é, e aí, como vocês estão se sentindo depois de... Quantos meses foram de gravando... 6 meses gravando podcast?
Vê aí, quando que a gente...
Praticamente,
o primeiro foi em 4 de setembro.
Mas a gente gravou antes, né? Então...
Julho. Em agosto, acho.
Foram quase quatro.
E aí, que você achou dessa experiência?
O que, que eu achei?
É.
Foi um negócio, tipo, no começo do ano nem ouvia podcast. E aí, eu não sei, eu acho que foi com você. Você sempre falava, o Matheus, sem falar de podcast. E aí, quando você teve a ideia, eu achei super legal. E, tipo, vamos, bora fazer. E aí, vocês fizeram.
Né?
E aí, chamaram a gente.
E aí, a gente tomou conta.
Ai, nada a ver.
Mas, gente, é muito gostoso gravar. É muito divertido.
É quase uma terapia, né?
É,
ficar falando sozinho, mas ao mesmo tempo não sozinho.
A gente se irrita com a gente aqui, mas a gente gosta.
É divertido.
E pra vocês, Luísa e Matheus?
Pra mim, foi uma experiência muito legal, porque eu já queria gravar podcast há algum tempo. E eu nunca tinha conseguido começar mesmo. E aí a gente começou. E foi isso.
Luísa,
eu fui a primeira convidada desse podcast, né?
Tá todo mundo chorando aqui.
Não quero lágrimas.
Eu tô quase já. Esse ano aqui já tá...
Mas não precisa chorar, foi o primeiro ano de muitos ainda.
Ah, eu sei, mas...
Ou não.
É que...
Cadê meu sorriso?
Vai que ano que vem a gente briga e acaba tudo.
É que o fim da primeira temporada é o fim...
É o fim de um começo.
Exato.
Do
começo.
De uma década.
Ou o começo do fim.
É mesmo? Fica aí pra pensar, né?
Pensa, nunca mais vai ter a primeira temporada de novo.
Realmente.
É mesmo?
Mas então, continuando. Que quando a Amanda teve a ideia, ela logo veio me convidar. Eu já logo aceitei, assim, de boas.
Que a Luísa tem uma ansiedade por ficar famosa, entendeu? Ela tira pra todo lado, entendeu?
Sim.
Ela faz desenho, toca música, dança, ela quer ficar famosa de qualquer jeito.
É que eu sou incrível, entendeu? Vocês têm que entender isso. Eu sou maravilhosa.
A gente entende.
O mundo precisa saber do seu talento, né, Luísa?
Obrigada.
Tá sabendo.
É. Mas enfim, eu amei. E é isso.
Pra mim foi tipo tirar um projeto do papel, assim, sabe? Então, é um sentimento de realização.
E o que eu acho legal é que, tipo, é muito as nossas conversas lá de fora no podcast, sabe? Tipo, sei lá. É. Muitas coisas que a gente conversa na vida real é.
E eu acho que o legal é que virou rotina fácil, sabe? Tipo,
sim.
Não rotina, porque rotina pode ser ruim às vezes, mas tipo um hábito, sabe? E um hábito bom. Porque a gente sabe que a gente vai gravar, assim, sabe que a gente tem que soltar. E isso é, tipo, bem legal. Nossa, eu fiz um movimento que é muito gostoso.
É verdade.
Ai, ai. E acho que eu posso falar por todos que a gente gosta bastante, tipo, desse momento, assim, sim, né? Tipo, de gravar.
Às vezes,
o Marcos tem dias que quer matar a gente.
Mas quando ele esforça bem quando ele começa a gravar.
Mas a única coisa que eu não gosto é que o Matheus sempre é do contra, assim, né? E,
amiga, mas é a vida inteira, não vai ser...
Amiga, ele é o Voldemort do nosso Harry Potter. Ponto final.
Mas a gente gosta dele.
Não, mas eu acho bom, eu acho bom ter o inimigo.
Porque senão ficava um bando de babaca. Que
o
só,
inimigo, meu Deus.
Porque senão ficava um bando de trouxa, só um concordando com o outro, nem ia dar assunto.
Aí tem que tomar, chamar a gente de trouxa. Posso mente falar?
A gente é trouxa também.
É bom ter alguém, tem que ter aquela pessoa tipo... Como que é naquele dia do Barbados, que tem assim. O Rafinha Bastos,
ah,
que
todo mundo
odeia.
Sim, sim.
Ah, tá.
É o advogado do diabo.
Ele é nosso Rafinha Bastos.
É.
Quando a gente tiver vários fãs, eles vão todo mundo odiar ele.
Quem era que tava odiando o Matheus?
Um amigo meu, ele falou que não aguenta mais eu
vi. Ah, mas verdade. A maioria dos elogios foi pra mim, tá?
Ai, a Julia me elogiou, ela falou que
eu sou verdade, engraçado. Ela falou que o Marcos é engraçado.
Não sei aonde que ela ouviu isso, né? Obrigado, Julia. Beijo.
Quem é a Julia?
É a minha amiga. Amiga do Matheus.
Nossa, coitada. Ela não sabe da realidade.
Não sabe que eu sou chato pra caralho.
É verdade.
Nossa, real.
Mas agora
mas
então,
eles me aguentam. Oi?
Dando sequência aqui no... Nesse ritmo de despedida, de...
Não, despedida não, né? Porque a gente não, volta.
A gente, é despedida de 2019.
É a última temporada, é o season finale.
Oh.
Não, é o último episódio.
Da primeira temporada.
Então, season finale.
É que você falou última temporada.
Não, mas é o season finale.
É, esse é o nosso season
finale. Não é o series finale.
Não,
não
season finale.
Season finale.
E a gente...
Ai, que triste, não sabe de tanto que a gente para.
A gente nem sabe o que falar direito, mas eu acho que... Vamos fazer assim... Qual episódio vocês mais gostaram de gravar?
E por quê?
Quem começa? Vai, Luísa. Você nunca
não,
começa, Luísa.
Eu começo. Então, meu episódio favorito foi o Bruxa da Solta. Porque eu acho que foi o mais... Ai, não sei se você chega contando coisa. É muito a nossa conversa normal.
Sobrenatural?
E eu gosto dessas coisas sobrenaturais, assim, gosto. De ai...
Foi divertido.
Ai, não sei. Esse me arrepia muito. Aquele episódio eu fiquei muito arrepiada. Eu levei um puta susto quando
o
Victor
chegou. Nossa, o Victor chegou no meio, né? Nossa, ficou muito bom.
Eu fiquei pálida.
Eu vou ouvir de novo esse episódio.
Ai, foi muito bom.
Ah, eu gostei muito de gravar esse. E aí, vocês?
O meu foi o bônus da viagem. Vocês não estavam, mas é que foi uma experiência legal, porque a gente gravou em estúdio.
Foi foda.
Foi da hora.
Toda a experiência lá no Spotify foi foda, né? Então,
sim.
Tava...
Foi o auge.
Foi muito bom.
Foi o auge. Do...
O meu foi o Simundo Acabasse.
Ai, esse é ótimo.
É
mas, gente... A gente
e os ouvintes concordam comigo.
A gente perdeu uma parte desse episódio.
Infelizmente. Obrigada, Audacity.
Nossa, por, é a parte...
Que parte que a gente perdeu?
Dos personagens.
É.
Ah, é verdade.
Por isso que eu acabei não criando os personagens reais.
Nossa, mas...
Ai, ia ficar tão legal. Ai. Eu nem lembro quais são os personagens. Mas
eu era a culeleira.
Ah, eu não gostei do meu personagem. Eu lembro disso.
Qual que era o seu?
O seu era o que...
Era a garrafa de
litrão. É. Ai, olha que sem graça.
Que ele dava com a garrafa de litrão nas pessoas e ela se regenerava.
Essa é a imagem que vocês querem que faça pro
qual que era o meu?
Né?
Sim.
Seu... Era um inseticida.
O inseticida, é.
Ai, dor.
O meu era a katana.
É, a katana.
Ai, você é. Eu queria ser você.
Todo mundo queria ser o da mãe.
Bom, agora os ouvintes já têm os personagens, pelo menos.
É, porque, quem sabe a gente cria esse post aí, porque assim, uma das metas pra 2020 é a gente melhorar a identidade visual, okay. Tipo,
as e dominar o mundo também.
Estamos trabalhando nisso.
E não só a identidade, mas a gente, né?
Crescer bastante.
A gente crescer.
E ganhar dinheiro.
Se vocês
também
ajudarem a gente, é mais fácil.
Matheus, qual o seu episódio favorito?
Foi o Drauzio Varela e Porno Chanchado.
Ah, esse foi ótimo fazer.
Foi o primeiro que a gente fez um roteiro, né? E...
Não,
que
a gente fez o roteiro.
Fez um roteiro.
Então, e que tinha conteúdo.
E eu gostei muito do resultado, assim, e a sonorização foi... É. Foi o que eu mais gostei de editar, que eu peguei uns trechos de filme e tal, coloquei.
Muito
eu acho que
mesmo.
Ficou mais profissional, assim, que a gente fez.
Eu fico pensando, o Matheus foi um dos temas que ele mais tava empolgado pra fazer. Ele sim, editando exercício, tipo assim, nossa, olha o que eu falei agora. Nossa,
foda.
Incrível.
Só foda.
Nossa, não, quando a gente tava coisando o roteiro, deu meia hora que aquele roteiro tava pronto, eu fiquei...
Eu e o Marcos, a gente caiu de cara.
Gente, o que aconteceu?
Tipo, 5 páginas de roteiro, né? A gente, não
a gente nem falou tudo.
Não, eu abri que o roteiro, bom, né? O Matheus tava, tipo, começando. Aí eu falei, Matheus, vamos... Aí ele começou a colocar, eu comecei a colocar e terminou.
Meu,
foi
pai.
Foi
super
rápido.
Foi da hora.
Gente, tem uma pergunta.
Eu não sei
se vocês vão saber responder assim de pronto, mas eu queria saber qual foi o momento auge da década de vocês.
Da década?
Da década.
Aí, eu sei.
Mas é um momento assim, caraca, um momento que te marcou na década. Não precisa ser o mais incrível, mas é um momento que te marcou.
Putz, eu não sei.
Eu sei.
Vai, pode começar então.
Meu show do Paul McCartney, em 2012.
Ah, isso joga na cara mesmo.
Tem...
Tudo bem, o Paul morreu.
Eu não sei.
É o sósia que você foi.
Ai, sim.
Eu sempre falo que o sósia do Paul McCartney é bem mais foda que o Paul McCartney,
nossa,
de verdade.
Nossa, você sabe da minha vida, meu Deus.
Qual que é o seu?
Ai, o show do Coldplay.
Show do Coldplay,
né?
Óbvio.
Né?
Ai, o da Amanda é o show do Coldplay.
Foi nessa década.
Nossa,
não,
amiga.
Não, não foi.
Passa pano, passa pano.
Show
rápido.
De quem?
College Eleven, que era
Mateus.
Uma dupla da Disney
não,
Channel.
Não precisa saber.
Eu sei o que, que é isso.
Não precisa saber.
É, eu não sei. Coloca, editor, coloca uma música aí pra tocar. Gotta get my high heels on. Press the lipsticks, play my song.
This is taking you too long. Go! Do College Eleven?
É,
vou...
adiciona aí pra
gente
saber.
Procurar.
A gente vai ter que tomar flag de direitos autorais.
Vai ter que ser Go.
É, foi uma música, mas foca bem rapidinho.
Tá
é,
bom.
Bem rápido mesmo.
Acho que o meu momento, não sei da década, desse ano foi ter ido lá no evento do Spotify, conheci vários heróis meus.
É, cagou pra essa pergunta que
mas
eu
mas
e
da década? Você não.
Da década eu não sei. Você
não lembra?
Eu acho que eu coloco esse como da década.
Tá bom. Você
não viu nenhum show top?
Ah, eu fui no show do Black Sabbath, foi.
Ah, e aí o momento. Mas tudo bem, os dois momentos foram incríveis.
Foi
incrível.
É,
foi incrível. Show do Black Sabbath, eu fui no show do... Não vou falar de show, né? Todo mundo falou show.
Vim pra bagaça.
Não sei
tudo
se
bem.
Foi tão,
o auge da década,
tão auge assim.
O auge da década dele foi... Mas morar sozinho é um auge?
Foi um auge, é verdade.
E pra praia com a gente? Foi um auge.
Foi um auge.
Tá, o meu auge. Posso?
Ixi.
Gente. Foi ter ido pra Machu Picchu.
Ah, ela foi pro Machu Picchu.
Foi tipo
Red Bull. Ah, eu nem falei assim. Das minhas viagens, né?
Ah, agora que a Amanda coisou.
Calma, não.
Vai, fala agora.
Cada um
não, mas deve ter sido.
Mas foi porque eu. Top. Nossa, eu
tive minha viagem pra Califórnia. Foi um auge também.
Que tal você esperar os outros pararem de falar? Velho, você me corta todo episódio.
Gente, essa briga um dia acaba, deve ser cortada.
É que assim, eu tenho uma meta na minha vida. Conhecer as sete maravilhas do mundo moderno.
Você é o Mauro na Cada? Já ouviu falar do Mauro na
Cada? Sim,
Machu Picchu é maravilha do mundo?
É.
Não sabia, não.
Eu não sei quais são. Eu não sei quais são as sete, mas eu sei que ela tá.
Vai, o Matheus sabe.
É Machu Picchu, Taj Mahal.
A
muralha da China. Não, a muralha da China é mundo medieval, acho.
Não, é
que tem
mundo
três...
antigo.
Não é mundo antigo, não. É mundo medieval.
Não é medieval, mas...
É sim.
Gente,
eu acho que
sabe.
O
da
muralha da China
é Coliseu, o Coliseu eu sei que é.
De agora?
É, do mundo moderno. É, eu sei que tem Taj Mahal.
Rio de Janeiro.
O Cristo Redentor tá no meio.
Cristo.
Então é a Torre Eiffel.
Uhum. Torre Eiffel, não,
não
sei.
É. Não é, tem a no Egito, no México.
A estátua...
Não acho é. Que o Burj Khalifa também é, não sei.
Eu não tenho certeza.
Não sei, gente. Vocês aí têm acesso à internet, vocês procuram.
Mas eu sei que Machu Picchu é um deles e que...
Foi genial.
Foi tipo um check na minha lista.
Mas o Taj Mahal você quer.
Tudo bem.
Tudo bem.
Então. Ah, agora pode falar das suas viagens.
Não, mas é o caso da década. Qual foi a viagem mais incrível?
Foi a da Califórnia.
Você então, fez tá. Quando?
2014, acho.
Tá. Só fazer a mesma pergunta que a gente falou que esse episódio ia ser rápido, né?
Vai ser só um despedidinho.
Vai ser só uma despedidinha, só que eu quero fazer a última pergunta pra gente finalizar e dar tchau e um beijo e abraço.
Tá bom.
Tá bom.
Tá?
Vai.
A gente entrou num momento do ano, que é esse momento de Natal e festa de final de ano, né?
Uhum.
Que é tipo Réveillon e Natal. Tem alguma lembrança marcante desse momento na vida de vocês, assim? Um momento que marcou? Alguma coisa que aconteceu no Natal... Ou, tipo, a primeira coisa quando você pensa no Natal, o que que vem na sua cabeça? Ou Natal ou Réveillon?
Briga de família.
Briga de família.
Mas, gente, você
não,
de fato briga?
Não é briga.
Sempre.
Mas é que minha família não é da festa, entendeu? Minha família, eles não têm paciência. Então, tipo, a gente fala, ah, vamos abrir o presente meia-noite. Isso não acontece.
Sério?
Da 8 da noite, todo mundo tá abrindo os presentes. Da meia-noite, todo mundo tá na cama.
Ah, na minha casa também.
Sem graça.
Gente, eles são... Não, minha família não é da festa.
Gente,
entendeu?
Eu acho
não
tão
é do
um saco.
Eu não acho um saco, porque sempre tem comida muito boa, né?
É, exato.
Ah,
nossa,
sim,
minha
é,
família
só
sempre vai dormir tipo às 4 da manhã.
Ah, não. A gente não tem, sabe?
É, assim é no ano novo.
Também. A gente vai dormir, tipo, muito tarde, nos dois dias.
Não, no Natal é, tipo, uma janta normal, tipo, não normal, porque sempre tem umas comidas muito mais diferenciadas.
Sim.
Né? Minha mãe sempre faz uma salada lá que ela só faz no Natal, que é incrível. Mas a gente não fica esperando até meia-noite
é,
pra
tipo,
abrir
é tudo muito
presente.
Cedo as coisas,
ai,
sabe?
Minha...
A gente janta, assim. Tipo, 9h30, 10 horas, mas nunca chega até meia-noite.
Eu tenho uma teoria, é porque tem a família, tipo, a minha brega, e tem a família que toca instrumento. Pra mim, a família toca instrumento, o negócio... o negócio vai pra frente.
Como assim,
a
família
que as pessoas ficam até as 6 da manhã.
Na casa da minha avó sempre tinha karaokê no Natal.
É, tá vendo? Essas coisas aí, entendeu? A família, ela tem que ser energética.
Aí, nossa, aí era sapato velho e dormir na praça a noite inteira.
Não, é, mas... É, na minha família, tipo, tem... Eu fico tocando às vezes, ou a gente põe música alta e aí fica até tarde.
Ah, os meus hotéis a gente tem passado, tipo, sempre com famílias amigas, tipo. Eu quase nunca passo com a minha família.
Só com a sua família?
É, não só com a minha família. Ou, tipo, ir passar com meus avós, por exemplo. A gente sempre fica lá, no litoral. Aí tem sido legal, os últimos anos foram bem legais.
É, ano novo pra mim, teve um ano novo que me marcou muito, que a gente passou a virada, tava chovendo, então a gente tomou banho de chuva e viu os fogos.
Que delícia.
Foi muito, foi legal.
Pra mim, ano novo é pular na piscina de roupa, tipo...
Pra mim é pular no mar.
Pular na piscina e ficar bêbado.
Ah, a Luísa passou na praia, nunca passei na praia.
Ah, eu já passei, mas eu não acho tão legal passar na praia. Porque você tá sempre cheio, nunca tem água.
Ai, na minha...
É que você, em Santa Catarina é outro nível, né?
É, exato.
Eu ia, tipo, pro Guarujá passar
um... Nossa, Matheus.
Nossa, Guarujá
é difícil. Deus que me livre.
Não, que eu morri, fiquei muito
Eu ia pra Itanhaém passar um...
Mas é Guarujá, né?
É, não, é Guarujá.
Itanhaém, uma grande metrópole.
Meu réveillon a gente sempre faz, tipo, uma ceia, né? Todo mundo junto e desce pra praia umas 10 horas, assim. Fica na praia, até a hora dos fogos e até depois. Por exemplo, esse ano, os velhos se empolgaram. Eles vão dar uma festa, gente, pra praia. Eles contrataram um DJ pra tocar na praia. Vai ser, tipo, festa. Eles são super animados. Por isso
tá encontrando roupa?
Ai, eu tô aqui, assim, então...
A Amanda já veio de roupa de
ano novo. Eu vim ser caracterizada pra esse episódio, gente. Eu vim com uma roupa pronta pra ir pular as ondas lá de Amanjá. Eu tô pronta, vamos lá.
10 anos de... 7 anos de...
7,
7.
Eu tenho outra pergunta.
Tá bom.
Vixe.
É um presente que vocês, tipo...
Um presente que marcou a nossa vida.
Que marcou.
Ah, pra mim foi meu PlayStation 2.
PlayStation 2?
Que eu ganhei...
No Natal?
Eu ganhei, acho que no Natal de 2003, acho.
O meu
eu tinha tipo uns 4 anos, foi o melhor presente que eu recebi na minha vida.
Nossa,
acho que eu joguei aquele videogame até 2015, mais ou menos.
Nossa.
Meu Aí ele parou de funcionar, eu fiquei tão triste.
O meu foi um celular, eu não... Eu acho que é da LG, não lembro, tenho certeza. Mas eu não consegui segurar pra antes. Porque eu sabia que minha mãe tava com ele. Nossa. E aí, deu uns 10 dias antes, eu tava muito, tipo...
Mãe, que ano que vocês ganharam o primeiro smartphone de vocês?
2008.
Smartphone?
É.
Ah, smartphone não.
Eu tava no oitavo, no nono ano, eu acho.
É, o smartphone acho que foi no nono.
Foi no meio do colegial, eu tava com 15. Foi em 2012.
Ah, nossa, o meu foi em 2014.
O meu acho que foi em 2015.
Eu ganhei um iPhone 4S.
Eu tinha um celular de flip antes.
Não, o meu foi em 2015.
Ganhei um iPhone já na primeira.
Na
primeira tacada.
Não, o primeiro celular que eu tive na minha vida era aquele de tecladinho.
O meu primeiro celular...
na rua... E aí, era um celular assim, da rua.
O meu era um V3 roxo.
O meu primeiro celular era aqueles que você colocava em pé e aí você ligava pra ele e ele dançava, sabe? Esse foi o meu primeiro celular.
Meu Deus, eu nunca nem vi isso.
O meu
era aqueles Nokiazinhos que o povo brinca que é indestrutível.
Meu primeiro celular foi da 25 de março.
Nossa.
Quebrou em 2 meses.
Ah, não, mentira, o meu não foi um V3, foi o Nokia da cobrinha. Ah,
vocês tiveram Corby?
Eu achei que tive. Nossa,
esse era clássico.
Eu tive um corte.
Ai, gente, isso do presente que a gente fugiu totalmente do assunto, né? Eu acho que o presente marcou. Que eu tava tentando lembrar que presente eu ganhei de Natal, assim, Super Master. Eu acho que foi o DSi.
DS videogame?
É. Ah, DS.
O meu foi o meu teclado.
Ah, o meu PSP também foi de Natal.
A gente é a geração da tecnologia, né? Porque ninguém falou nada além disso.
Né? É que eu não consigo lembrar de nada. É que Natal, eu nunca sei o que pedir. Tipo, a minha mãe falou, você não vai ganhar nada de Natal, você não pediu nada. Eu falei, ai, mãe. Eu tinha que ter sido esperta. Tipo, a minha irmã pediu no Black Friday a Sasha. Como que ela se chama? Sasha, como que ela chama lá? A da Amazon? A inteligência artificial da Amazon.
Alexa.
Ela pediu a Alexa, ela ganhou a Alexa.
Sua irmã é muito tecnológica,
né? E aí, tipo, eu não sei o que pedir.
Eu não
sei,
né? Sabe
o que eu pedi? Só pra fazer um contraste. Eu falei, eu quero uma câmera descartável.
Ah, tá. Legal.
É que quando eu ganhei meu teclado, eu fiquei tipo, nossa, agora ninguém me segura.
É, então, porque eu acho que
todo mundo... Agora eu vou pra rua fazer um dinheirinho. Ninguém me segura nessa
porra. Porque eu acho que todos os meus presentes super legais, assim, foram de aniversário. Acho que meu primeiro Lola foi de Natal. Ou Dia das Crianças, eu não lembro. Mas, tipo, de Natal eu não sei se eu ganhei coisas muito legais. Eu não lembro agora.
Eu lembro que de Natal minha mãe chegou um dia com uma caixa do Harry Potter inteira de livro. e todos os DVDs em Blu-ray. Nossa. E um livro que chama Magia do Cinema. É o making of inteiro do...
E aí eu fiquei,
eu gozei.
Você surtou, né?
Tipo, você entrou... Nossa, foi um auge pra mim. Foi tipo, meu Deus do céu.
Ficou meio que sem reação, sabe? Tipo, que você teve.
Não, eu não sabia o que eu fazia primeiro. Se eu abria o DVD e assistia um filme já. Ou se eu lia o livro. Ou se eu lia outro livro. Ai, não sabia.
Fiquei chocado. Eu nem imagino como foi.
Nossa, foi bizarro. Porque ela foi dando separado.
Ai, nossa.
Ela foi, toma aqui, ó. Aí abria um DVD. Aí ela, mas tem mais um. Aí tem mais um.
Ai, sabe o que eu lembrei que eu ganhei uma vez de Natal? Uma máquina de fazer cupcake. Sabe mini cupcakezinho?
Eu nunca podia ganhar isso.
Eu ganhei uma vez uma espingarda de chumbinho.
Eu queria.
Ai, que... Sabe por que eu não podia? Porque tudo disso era feminino. E aí, como eu era menino, tipo, máquina de fazer sorvete, máquina de cupcake, coisa de lavar louça, sabe?
Era coisa de menina.
Era coisa de menina.
É,
e aí, eles nunca me deram isso.
Poxa.
Eles davam uma lava rápida, eu não queria lavar carro.
Nossa, lava rápido, que bosta.
Nossa, né? eu nunca gostei desses brinquedos.
Até aquela brincadeira que ele queria uma pia pra lavar a louça, era mais legal.
Você lembra desse? Era tinha uma piscina, tinha um que era piscina e pia. Gente, minha irmã ganhou isso. Eu sortei, não, nem ela acertou, fui eu que sortei.
Quando deram pra irmã dele, ele começou.
Eu fiquei, meu Deus do céu, preciso disso. Nossa,
mas eu, cara, quando eu era pequena, eu era muito, tipo, um menino, assim. Eu só brincava de bola, de carrinho. Tipo, boneca era muito... Sei. Tipo, eu até brincava, assim,
ai,
mas
bom.
Sei lá, eu gostava bem mais de carrinho.
Ah,
esse não é
eu nunca gostei de carrinho.
Ah, carrinho era chato mesmo.
Eu gostava
vocês
de boneca.
Vocês estão vendo que a gente já fugiu
eu
do
gostava,
assunto, né?
Eu gostava de Max Steel.
Ai, eu ia falar isso. Max Steel e a Barbie junto e fazia eles namorar.
Ai, eu nunca brinquei disso. Todo mundo fala que brincava de...
Não, eu fazia Max Steel gay.
De fazer os bonecos transar.
Gente.
Ai, gente, a gente fugiu muito do negócio.
Né? Não, eu ia dar trela pra vocês, mas chega. É, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu sintetizar muito bem o que a gente queria dizer. Sem fugir do assunto em nenhum momento.
Imagina como a gente nunca faz.
Todo mundo falou que eu fui presidente mais marcante?
Sim,
foi.
Então é isso.
Gente, então é isso. A gente vai fazer uma pausa.
Uma pausa, a gente volta.
Só nas férias, tá?
Quando a gente
não
volta.
Não fique com saudade.
A gente volta lá pelo final de janeiro.
Final de janeiro.
Talvez começo de fevereiro.
Exato.
Né?
Isso.
Mais provável começo de fevereiro.
É.
Mas não fiquem com saudades.
Enquanto
a gente
isso,
volta.
Você pega. Vai
faz uma maratona.
Assiste, ouve todos os nossos episódios e aí anota todos os fica-dicas de séries e filmes que a gente deu e assiste.
É porque assim, só
ou
dá
ouve,
filme
ou
sério.
Lê, né, também.
Que livro que a gente indicou?
Eu já indiquei música já várias vezes.
Eu também.
Eu acho que ninguém... Bem. Você indicou livro?
Não.
Acho que
não.
Ninguém indicou.
A gente não lê, velho.
Um dia eu vou indicar um livro.
Vamos pro último fica-dica, então?
Fica-dica. Último tá fica-dica do
fica-dica. Ai, meu Deus.
Versão aleatória, a gente não sabe.
Não,
primeira
não
coisa
mesmo.
Que veio na cabeça.
O que, que você assistiu nesse tempo?
Eu quero indicar de novo o Watchmen.
Ai,
não, para, não pode, não pode.
Watchmen não pode.
Posso indicar um livro, então?
Pode.
Watchmen.
O gibi do Watchmen.
Eu vou indicar o gibi.
Não, não vai.
Por quê?
O do Watchmen?
É.
Não, a gente só falou dessa série.
Mas eu só quero falar dessa série pra
a gente tá
vida.
Fanático.
Vamos fazer assim, a gente vai fazer um bônus falando sobre o Watchmen.
Vamos.
E aí a gente te dá essa dica.
Tá bom.
Vai. Corta essa parte pra não dar spoiler, né?
Tá bom.
Vai, você vai indicar um livro? Qual livro?
Pequeno Príncipe.
Tá, eu vou dar uma fica-dica, então.
Fala,
eu assisti esses dias o filme que é do Zac Efron, que ele faz o Ted Bundy.
Ted Bundy.
Bundy. Que aí, eu não sei o título do filme certinho.
O Zac Efron que faz ele?
É, o Zac Efron que é ele, e aí a mulher dele é a Lily Collins, e tem... Eu não sabia que ele teve uma outra, segunda mulher, né? Que é aquela que faz Maze Runner, que é metade... Caís Condelário.
Caís Condelário. Ah, eu adoro ela.
E aí, o filme tá muito bom. Tipo, foi muito bem... Eu acho que deram uma... Assim, não mostra ele como psicopata, mas é que eu acho... Eu tava vendo depois de um outro, uma série, falando sobre ele. E ele realmente não parecia que era mesmo. Tipo, ele não aparentava.
Mas é que ele é esperto.
Mas né? Os psicopatas nunca aparentam.
Não, mas tem uns que, tipo, quando eu fui tava vendo... Quando você vê aquelas séries lá, tem umas diferenças entre eles. Tem
Sim.
uns que aparentam mais ser meio... Mentalmente desequilibrado.
Tem gente que a gente vê por aí que a gente fala, esse cara é um psicopata.
Mas é que ele sabia usar
Sim.
ele ser bonito pra isso.
Ele era muito manipulador, ele era muito inteligente, tipo...
Porque ele ia pro tribunal e ele ficava caçoando, ele ficava, tipo, muito debochado.
É, eu vi uma parte lá que é... No filme tem várias cenas que são parecidas com o que aconteceram na vida real mesmo. Tipo, eles copiaram. E aí tem uma parte que é o prefeito lá de uma cidade que vai usar ele pra se reeleger. Não vai usar ele pra se reeleger, mas ele vai dar uma coletiva e aí chama ele pra ir lá e falar, ok, a gente capturou ele.
É esse cara que fazia a roupa com a pele das
não, pessoas? Não, não. Ele só matou várias mulheres. É. E
eu tinha visto um cara que...
Várias mulheres por cara, diversas...
Que o cara matava as pessoas e fazia a roupa com... Nossa. Com a pele nossa, dos outros. Tem fazia vários. Colar com... Ele fazia colar com a vulva do...
É bem bizarro. E aí, tipo, tem vários casos bem bizarros do Ted também. Mas é a maioria era, tipo, tentativa de estupro e acabava em morte. E aí cada um ele matava de um jeito diferente. Não tinha, eu acho que uma...
Era ele que ia pra outro estado?
Sim, ele matou, acho que, meninas de uns 4 estados diferentes.
E o povo não... É que eles não conseguiam interligar isso,
né? É que nos Estados Unidos, cada estado tem uma jurisdição diferente. E naquela época... Aí, tipo, se você vai pra outro estado, não tem, tipo, a polícia federal, tá ligado?
Naquela época, eles ainda não tinham o conceito de serial killer. Ainda tava sendo construído. É. Então, dificultou ainda mais, né?
É.
E, tipo, mas, no final das contas, ele foi preso e foi, tipo, condenado a pena de morte...
Mas ele só confessou quando ele...
Eu não sei se ele chegou a confessar em algum momento.
Então, eu acho que é ele que o cara que sentou pra falar com ele, o cara falou assim, tipo, não fala na primeira pessoa, entendeu? Então ele foi falando como se ele fosse outra pessoa.
Uhum,
tipo assim,
tá.
O cara falava, é o Steve fez isso. Aí ele fala, o Steve fez isso, assim, assim, assado. Entendeu?
Ah, e aí
ele começou a falar como se não fosse ele, mas...
Ai, que coisa.
Claramente era ele.
Gente, o filme é muito bom. Tipo, a caracterização dos personagens tá muito boa.
O Zac Efron tá...
Tá bem bom até.
É porque ele é bem ok, né?
Tipo, eu achei meio... Eu fiquei meio na dúvida se ele ia conseguir interpretar, né? Mas é que no filme, todo eles retratam ele como o galã, né? O louco que é galã. Então...
Tinha... Depende do diretor também. Né?
Mas é que tinha um medo do pessoal deles romantizar.
É. Foi um pouco, porque não mostra, né?
Porque ele é romantizado.
Ele já. É muito romantizado. Tipo, a história dele é romantizada, já no geral.
Ah, ele é um dos mais influentes, hein, dos serial killers, assim, né?
Eu não sei. O filme não. Eu acho que é pra classificação.
Tipo, tem vários. Tem vários filmes que são inspirados em algumas coisas que esse cara fez. Tá? Então, tipo, ele inspirou muitos filmes diferentes.
Assim. E tem na Netflix?
Tem. Saiu esse mês, se não me engano, entrou logo.
Como chama?
Se eu não me engano, na Netflix tem esse filme. Tem a série da Netflix, que tem 4 episódios.
E tem um que é Conversando com o Ted Bundy.
É esse mesmo, é esse. Que é uma série.
É.
Que é muito bom.
O filme chama Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal.
Aí eu odeio esse substituto do mal.
Não sei. Eu gostei, é um filme muito bom. Ponto. Sei lá. Ele é romantizado? É que nem todas as outras séries e filmes que tem de... Tipo, atuais de serial killers. Eu acho todos eles romantizados, então... Ver por esse lado.
É porque eu acho meio difícil. Tipo, o pessoal não consegue ir pela linha, não.
É porque eu acho que assim, não, agora não ele tenta mostrar que o serial killer ele é uma consequência da sociedade, entende? Tipo, todos eles tiveram aquele estalo, sabe? Não, foi, não é porque a pessoa nasceu daquele jeito.
Ah, sim.
Assim, eu não sei a fundo, né?
Tipo, sempre tem um.
Então... Mas, tipo, no Mindhunter, por exemplo, eles sempre mostram a história do serial killer, que sempre tem alguma coisa na infância, ou ele foi abusado, sempre tem uma história por trás. E aí, querendo não dar uma romantizada, mas ao mesmo tempo... Eu achei que esse filme foi ou não foi. Tipo, tem uma...
Você fica com dó dele?
Não, nenhum momento fica com dó dele.
Ou você se empatiza, porque às vezes tem isso.
Porque, tipo...
Tipo Coringa, você se empatiza
não,
com ele.
Eu não...
É, eu não simpatizei.
Sim, uma hora você fica com dó dele.
Você não dá.
Não, no Joker dá, mas nesse do Ted Bundy eu não senti, não. Ele é que assim, em um momento ele se coloca como vítima. Ele em todos os momentos afirma com 100% de certeza que ele não fez nada daquilo. Que ele é 100% inocente.
É que o Joker, no filme do Joker, ele não é um psicopata, assim, tipo, ele tem sentimentos, ele sofre, ele não é, tipo, está acima de tudo e só manipula, finge que tá assim. No filme ele do Joker, ele sofre mesmo,
assim. Ele é uma consequência da sociedade, que ainda
não. Tanto que ele não é, eu não acho que no filme, né, do Joker, ele é um psicopata, ele é mais um cara que estourou, só.
É, eu também vejo por esse lado. Ficou, também.
Em vez de, tipo, é isso.
Então, essa foi minha. Pra não me alongar mais, essa foi minha dica.
E aí, vai, gente?
Eu quero indicar o filme do Scorsese novo, que saiu esse ano, como... Pra mim... Ah, eu não sei qual vai ser o melhor filme do ano. Vai ser esse ou do Tarantino. Mas eu quero indicar o do Scorsese, que eu quase nem falei. E pra mim é um dos melhores filmes que ele já fez na vida dele. O quê? Mas a gente cancelou o episódio que eu falei.
Não, eu acho que esse foi pro ar, não foi?
Foi. Não importa, né?
Não, não tem problema, mas agora você assistiu. Eu acho que quando você falou dele, você só falou tipo, ai, saiu um filme, mas eu não assisti ainda.
Então, é um filme de máfia, assim, que nem vários do Scorsese, mas é um filme muito mais... Eu acho muito mais ligado com a maturidade do Scorsese, com o próprio gênero de máfia que ele se relacionou a vida inteira. Porque os filmes antigos dele... De máfia eram muito mais glamourizados, sabe? O filme glamourizava muito a vida do mafioso e tal. No Bons Companheiros, no final, tem a lição de moral, mas nesse a lição de moral é mais triste, eu acho. Porque, não sei se é spoiler, mas no final do filme ele mostra como que...
Desculpa.
No final do filme ele mostra como que o tempo vai passar e as suas... As coisas que você vai fazendo na sua vida vai te deixando... Vai causando seu, calma aí, eu vou pensar melhor. O filme fala sobre como as suas atitudes geram consequências pra você quando você tá velho, entendeu? E é bem isso, tipo, mostra a vida que ele levou e o resultado de ter vivido essa vida, né? Então é muito foda. E é um puta filme. Só tem 3 horas e meia, mas você pode ver em partes, se quiser.
Tá, eu vou indicar uma cantora que eu descobri esses dias, que é a Clara Valverde. E ela faz umas músicas tipo o Júlio Sequin, que do Jovem. E... Ah, sei lá, tipo, as músicas dela são muito boas, assim. Tipo, tem umas que são mais um sambinha, tem umas que são mais pop, assim, e outras que, tipo, é meio funk, mas não é funk, tipo, é um... É tipo a do Jovem mesmo, é tipo um funkzinho com samba, assim, é legal.
E a vez?
Acho que a que eu mais gosto dela é Samba do Moço Bonito, acho, alguma coisa assim. É bem boa.
Samba do Moço Bonito. E aí, como
foi? Legal.
Nossa, não foi você. Eu tava na sala cantando música. Aí eu falava pra Esther, me dá uma música aí. Aí eu cantava num ritmo que eu achava que,
ai, meu Deus,
que era. Ela começou a ficar estressada.
Merda, né?
E você, Marcos?
Eu vou indicar, eu vou pra farofa. Vou farofar aqui. Eu vou indicar a Corrida das Blogueiras, o reality show do Diva Depressão, que terminou dia 3.
Nossa,
de dezembro.
Ah, terminou já?
Sim. É um reality, tem 8 episódios, que é um reality de bagaceira. É, gente, é um reality de blogueira, gente.
Big Brother de blogueira.
É uma horinha cada episódio. É maravilhoso. É rir muito. Nossa, eu racho de bico de ir nesse reality. E aí tem umas tretas, ó, o povo não se gosta.
Ah, eu adoro treta.
Não, e aí depois eu fiquei sabendo que tem umas tretas pior ainda que não foi falada.
Nossa.
Sim.
Quem é que tava participando desse ano?
Como assim, quem? O nome dos candidatos?
É.
Aí, 8 pessoas lá. É um 8 povo, eu não sei o nome.
Ah,
mas...
Você
acha que eu falo todos os nomes?
Tá lá, alguns...
Não, mas é que é gente desconhecida.
Ah, tá.
É tipo, povo normal, não é povo conhecido.
Tá, não é de blogueiros?
É, pra você ser blogueira. É tipo uma pessoa nova que, tipo, você tem que ter até 100 mil inscritos no canal.
É, blogueiro de verdade não ia querer, tá ligado?
Mas quem tava de jurado é o Diva Depressão,
sim,
a Maíra, a Lorelai... Aí veio convidados, tipo a Karim Bacchini, o herdeiro da blogueira.
A Secrets foi, né?
A Secrets foi no último, não foi nesse.
Ah, não foi nesse?
A Ana Cardoso foi nesse.
Ah, tá.
Ana Cardoso. E é isso, gente.
Muito obrigado por acompanhar a gente nesse ano de podcast.
Nesse meio ano que a gente...
Ano que vem tem mais.
A gente faz com carinho, gente.
A gente vai fazer uns investimentos.
Aguardem a segunda temporada.
A gente vai fazer uns investimentos pra ver se consegue melhorar a qualidade.
Isso.
Tipo, sem digitação no fundo, essas coisas.
Gente, desculpa, é final de semestre, eu tô tentando enviar o trabalho.
Bruna, ela tá tentando enviar o seu trabalho.
Não,
Luciele, ela tá tentando enviar o seu trabalho. Aceita. Mentira. Luciele, eu quero ter aula com você. Eu não tenho.
Nem eu.
Eu acho que semestre que vem eu vou ter.
Ah, isso.
Ela ouve nosso podcast?
Não sei.
Beijo,
ela já
Luciele.
Ouviu.
Tá, mas alguém tem alguma consideração final?
Vocês querem mandar beijo? A gente nunca manda beijo.
Não quero, não.
Eu quero mandar beijo pro Bruno, nosso ouvinte.
De novo? Nossa, ai, Bruno é perfeito.
É que ele ouve todo episódio, só que a gente não fala mais.
É maravilhoso.
O Vitor, a Mari, a Esther, todo mundo.
Gostaria de mandar um beijo a todos os nossos amigos que apoiaram a gente e tipo, divulgaram.
Acho que a gente podia falar o nome deles, né, dessa vez.
Ano que vem
eles
estão
muito chateados. Ai, que a gente nunca manda beijo pra eles.
Ai,
tá bom, eu vou falar.
Ano que vem.
Luiz, Tainá, Maria Eduarda, Diana, Gabriel, Yuri.
Esse povo. Ninguém.
Galera aí.
Muitas pessoas.
Se eu esqueci de alguém, por favor, me desculpem.
Ano que vem a gente vai fazer um apoia-se. Aí, se vocês pagarem a gente fala os nomes.
Posso falar real? É que assim, se eu falar o nome de alguém e esquecer de outra pessoa, vai ficar um clima estranho.
Então, a gente vai fazer um close friends no Instagram.
Aí, ó, a Gil já tava esquecendo de alguém.
Compre o nosso close friends no Instagram.
Vamos fazer isso mesmo?
Mentira.
Vamos fazer isso mesmo?
Quando a gente ficar mais rico,
o povo não vai apoiar a gente.
A gente vai ensinar o quê?
É?
A gente vai mostrar o quê? A gente nem posta direito no foda do Close Friends.
Mas calma, isso vai mudar.
Isso vai mudar, gente. A gente, beijo.
2020, voltaremos com tudo.
Sabe o que eu vi no bagulho da hora? A gente queria um apoia-se. Aí a gente sorteia uma pizza.
Tá bom.
Nossa.
Gente, pra algum da galera.
Um bom Natal pra todo mundo. Boas férias, gente, porque é final de semestre. Boas agora férias. Tudo acabou.
Nossa, amém.
Bom ano novo, a gente se vê ano que vem.
Isso aí.
Beijo.
Aguardem a segunda temporada,
juízo
que a gente
no
vai vir
novo.
Com tudo.
É mesmo, gente. Juízo.
Gostaria de deixar um recado.
Não dê PT no ano novo.
Não, dá PT no ano novo. Mas
dê PT sempre.
Se beber, não dirija, porque assim, você vai estar colocando a sua vida e de outra pessoa em risco.
Isso é verdade.
Só se destrua, não destrua você e os outros.
Não, eu acho que
pega um Uber.
Eu acho que você é um escroto se você anda com...
Não,
mesmo que
não
você
julgue.
Tomou uma cerveja.
Não,
eu acho muito escroto.
Uma cerveja não, tá ok.
Eu acho muito escroto,
não tá,
mano.
Não.
Uma
eu
cerveja
não vou falar
um
isso
porque você faria.
Meus pais falam...
Eu imagino, eu
fazem,
acho.
Mas, tipo, eu tô deixando aqui um recado pros jovens que nos escutam.
Não dirija loucaço.
Não siga esse exemplo, entendeu?
Não siga esse exemplo. Não mate as pessoas. Não quebre poste, gente. Poste custa 5 mil reais.
Só roube cone.
Você vai ter que pagar.
É que assim, no final do ano eu acho que é a época que tem maior índice de acidentes na estrada, né?
É porque é a época que o povo mais bebe.
Então,
e mais dirige.
Não entre nessa estatística. Não entre. Para de rir, vocês não estão entendendo a piada interna.
Nem
é que ela riu falando do poste.
É que eu acho que foi uma história.
Mas sabia que é caro, gente.
Uma experiência própria, sabe?
Não.
Quem quebra um poste?
Pareceu.
Gente, as pessoas batem poste e quebram.
Mano, você tem que bater muito forte pro poste quebrar.
Mas é, amigo. E aí teve um cara, esse final também, aí que ele derrubou 5 postes de uma vez. 5 mil reais cada poste, gente. Imagina o tanto que ele perdeu.
Nossa, esse se fudeu.
Nossa.
Nossa, era melhor ter morrido aquelas, né? Eu não vou completar essa frase.
A vida dele vale 25 mil.
Então, esse
é isso, né?
Beijo, gente.
Isso.
Tchau,
beijos,
gente. Até ano que vem.
Tchau.
Nos vemos na próxima década.
Fala em inglês, vai. Nos vemos na próxima década.
We see...
Não.
A pessoa nacional...
See you next decade.
Agora fala em espanhol. Todos os nossos ouvintes da Espanha.
Nos vemos em la próxima década.
Não é década.
Claro que é.
Agora eu falo em francês, porque tem alguém que ouve a gente na França.
Real.
Se la vie en la próxima década.
Ainda bem que temos o Matheus.
Agora em alemão. Franz van el Franz de Kade.
Gente, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente.
Dinossauros do Croma Produções.
Esse episódio é uma produção Dinossauros do Croma.
Como que é o? Boom. Como que é a música? Bem-vindos ao Dinossauros do Croma.
Gente, não!
Nós somos os Dinossauros do Croma. Eu sou o Pterodátil.
Eu sou o Stegossauro.
Eu sou o T-Rex. Chega, acabou.
E ela é o Brontossauro.
Acabou!